Bom dia a todos. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que estão aqui presentes e também que estão connosco online e uma saudação especial para a Cersi Gui, na pessoa da doutora Carla de Castro e da doutora Ana Paula Moreira. Apenas uma breve explicação sobre como é que esta audição irá decorrer. A Cersi Gui tem 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, depois darei a palavra a todos os grupos parlamentares que estão aqui presentes e que a solicitem por 5 minutos cada um, e depois no final a Cersi Gui terá também mais 10 minutos para fazer a sua intervenção final e para dar os esclarecimentos que entender necessário ou para responder às perguntas dos senhores deputados. E assim sendo, sem mais demoras, dou então a palavra à Cersi Gui.
Muito bom dia a todos e muito obrigada por nos receberem. De facto, este nosso pedido vem na sequência de algumas insistências com que temos feito junto também de outras entidades com quem trabalhamos, nomeadamente a Federação Nacional das Cersis e a Forman, porque este problema não é apenas da Cersi Gui, mas é um problema que também abrange outras instituições como as nossas. Muito brevemente, a Cersi Gui é uma instituição de apoio às pessoas com incapacidades de Guimarães, tem cerca de 44 anos, temos cerca de 100 funcionários e atuamos junto de cerca de 400 clientes na nossa região. Abrangemos não só Guimarães, mas nomeadamente nesta temática que estamos a falar hoje, também a região de Braga, Terras de Ouro, Vila Verde, e portanto a nossa abrangência acaba por ser um bocadinho regional. Esta problemática que nos traz cá hoje tem a ver precisamente com a falta de candidaturas aos cursos de formação profissional. E isto traz um problema que não é apenas e só financeiro, é nomeadamente um problema social e um problema laboral. Porque neste momento nós estamos há cerca de um ano sem dar qualquer resposta às pessoas que nos procuram para novos cursos, porque apesar de estarmos a terminar algumas ações que terminam no início de 2022, essas ações incorporam alunos que já estão em contexto de trabalho e, portanto, nós não estamos a conseguir abrir novos cursos há cerca de um ano ou há mais até. E, portanto, não damos resposta àquilo que são os pedidos do IFP para a inclusão de pessoas, jovens que saem da escola e que procuram cursos de formação profissional nesta área, estamos sem dar resposta a esses pedidos. Além disso, temos a questão laboral, que é, temos formadores internos que estão a ficar agora sem qualquer tipo de horário de trabalho, no fundo, porque como não temos novos cursos a abrir, eles estão, os jovens, em contexto de trabalho e as oficinas começam a ficar paradas e os formadores começam a ficar sem trabalho. Isto gera-nos, obviamente, uma preocupação acrescida. Portanto, além disso, financeiramente, também o facto desta ação estar a terminar e não haver perspectivas de iniciar uma nova, causa um transtorno em instituições que vivem essencialmente de financiamento, principalmente nesta área, e portanto isto começa a ser muito preocupante. Começamos a avisar com muita antecedência porque percebemos que entre quadros comunitários esta problemática existe sempre, há sempre aqui uma passagem que traz sempre aqui um hiato de tempo complicado, desta vez o hiato é enorme e a falta de respostas traz-nos uma preocupação muito grande. A esta hora nós já devíamos estar a trabalhar em algo. Recentemente, e antes de, já depois de nós termos pedido esta audiência, houve uma deliberação número 27/2021 que cria um mecanismo extraordinário de antecipação de Portugal 2030. No entanto, há essa indicação, mas não há mais nenhum tipo de informação. E, portanto, isto gera uma preocupação para instituições, como disse, como a nossa. Estamos a falar de cerca de 20 colaboradores que temos neste momento. A lista de espera de inscritos é enorme. E instituições como a nossa que estão nas mesmas condições porque apenas abriram candidaturas para Lisboa e penso que para o Algarve. Mas vou, nos minutos que nos restam, passar então a palavra à doutora Ana Paula Moreira, que é precisamente responsável pelo Centro de Reabilitação que gera estes cursos.
Muito bom dia a todos e muito obrigada por nos receberem. Eu penso que a colega já ficou o essencial, portanto nós somos um centro, a Cersi Gui tem um centro de reabilitação e formação profissional já com 30 anos, portanto temos vindo a desenvolver vários projetos sempre com apoios do Fundo Social Europeu. Como nós, a nível nacional, existem cerca de 120 entidades que também promovem formação profissional para pessoas com deficiência e incapacidade e que estarão na mesma situação que nós. Portanto, como disse a doutora Clara, abriram recentemente candidaturas para a zona de Lisboa e Val do Tejo e Algarve, mas o resto do país continua a descoberto e, de facto, está a criar aqui uma instabilidade, quer junto dos próprios jovens e familiares e das famílias que se vêem sem resposta, quer as próprias entidades que não conseguem dar essa resposta. Nós trabalhamos também em articulação muito estreita com os centros de emprego aqui da região norte. De facto, eles encaminham-nos as pessoas e nós não temos resposta para dar neste momento. Estamos a atingir aqui uma situação já um bocadinho difícil. O que nos tem sido dito pelas entidades, no fundo, responsáveis, é que faltava aqui uma decisão política, que tudo estaria dependente, portanto, o POIS, que é o programa que está neste momento operacional em curso, que está a terminar, portanto, a transição para os novos programas estariam dependentes também aqui de uma questão de decisão política. Como a colega também já referiu, essa decisão política, supostamente, já foi, então, definida na deliberação número 27 de 2021, que é o tal mecanismo extraordinário que permite que haja uma antecipação do Portugal 2030 e, portanto, poderiam haver aqui a abertura de avisos de candidatura nesta fase, que seria aqui uma transição para não deixar a descoberto esta situação. Não conseguimos perceber porque é que esta situação ainda não avançou e porque é que estamos aqui ainda neste impasse, que, de facto, ninguém nos tem dado resposta a estas questões que são colocadas. E gostaríamos de obter a vossa ajuda e o vosso parecer relativamente a esta temática, se fosse possível. Obrigada.
Muito obrigada. Obrigado nós pela explicação. Passo então a palavra à senhora deputada Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Olá, bom dia. Obrigada pela senhora coordenadora por passar aqui a palavra e a oportunidade aqui do Partido Socialista também colocar aqui algumas questões e clarificar algumas dúvidas que aqui ficam. Agradecer à Sersigui pelos contributos e por darem-nos nota desta situação. Por isso cumprimento a doutora Clara Paredes de Castro e a doutora Ana Paula Moreira. Relativamente a esta situação, os deputados do Partido Socialista tinham feito uma questão no sentido de clarificar e ter uma resposta do Governo no âmbito de outra audição que também esteve aqui presente na Assembleia da República. Ontem esta matéria, não sei se acompanharam, mas ontem esta matéria também foi debatida na audição que houve oportunidade à Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em que o Senhor Secretário de Estado, Adjunto do Trabalho e Formação Profissional, Miguel Cabrita, respondeu que realmente esta é uma área que o Governo tem todo o interesse em acompanhar e garantir a formação profissional e, neste caso, em especial das pessoas com deficiência, é uma prioridade e uma preocupação deste Governo, que realmente a base de financiamento é comunitária e, por isso, também disso dependem certamente os prazos, mas ainda assim, que recentemente, como foi dito aqui pelos membros da delegação da Sersigui, que foram abertos recentemente concursos para as regiões Lisboa, Val do Tejo e mais recentemente também, também foi para o Algarve. E com a duração de 36 meses, que cobria então assim as necessidades de transição dos quadros. Verificamos realmente uma preocupação nesta transição e como é feita, mas o que também o que ontem foi dito foi que as restantes regiões estavam cobertas até 2022, portanto que o ano de 2022 estava coberto e por isso queríamos que clarificassem esta situação porque estaria a vossa, não é? A Guimarães neste caso estaria dentro desta condição de cobertura até 2022. Também o tempo previsto para a aprovação dos programas operacionais no âmbito do PT 2030 seria o próximo semestre de 2022 e, portanto, tudo se previa às condições para que as necessidades das instituições estivessem cobertas, que isso também importa. E, por isso, eu queria que clarificassem nesse sentido, porque também estão a ser trabalhadas soluções para esta transição de quadros comunitários e os apoios para esta formação,
perceber de que forma é que ficam afetadas as restantes regiões, atendendo que a suposta que estariam salvaguardadas e asseguradas essas regiões até todo o ano de 2022. Por isso, peço só a clarificação da vossa parte neste sentido, porque parece-nos que estavam asseguradas todas as instituições. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a todos os colegas e um cumprimento muito especial às representantes da CERCIGI, a doutora Clara Paredes de Castro e a doutora Ana Paula Moreira. Nós já tivemos a oportunidade de nos reunirmos em sede de grupo parlamentar, de receber e de perceber as vossas preocupações, que são de facto de lamentar que estejamos nesta fase e sem respostas, e na realidade continuamos sem respostas concretas, infelizmente. E dizer-vos que logo a seguir à nossa audiência que tivemos em sede do grupo parlamentar, o PSD obteve a oportunidade de fazer uma pergunta por escrito ao Governo. De facto, eu tinha dito até que iria enviar para a instituição, mas por lapso não fiz, mas depois faremos chegar. Fizemos uma pergunta por escrito ao Governo que não obteve ainda resposta e por essa mesma razão ontem, no âmbito da audição do Orçamento de Estado, nós tivemos a oportunidade de colocar esta questão em concreto. A Sra. Deputada do Partido Socialista já teve a oportunidade de dizer alguns dos aspectos que o Governo respondeu. Nós não ficamos, e naturalmente também não sei se vocês ficam satisfeitos com esta resposta, porque parece-nos ainda muito vaga e sem dar de facto uma resposta concreta àquilo que é questionado, quer pela vossa instituição, pela CERCIGI, quer pelas instituições ao nível nacional que nos fazem chegar diariamente esta situação que é dramática. E, portanto, o que nós queremos dizer da nossa parte, nós não temos propriamente questões a colocar, porque acho que foi muito objetiva, quer o que vocês disseram, quer o que já nos tinham dito anteriormente, e dizer-vos, no entanto, que da parte do PSD podem continuar a contar connosco, nós vamos continuar a insistir, que esta matéria tenha efetivamente uma resolução. O Orçamento de Estado vai continuar a sua discussão na especialidade. Portanto, agora seria o momento, sim, se tudo correr bem, queria dizer que nós vamos continuar a insistir nesta matéria e porque entendemos que de facto está aqui em causa as instituições, mas sobretudo estão aqui em causa as famílias, estão aqui em causa os jovens, os destinatários destas medidas, e portanto as instituições têm feito um trabalho notável nesse sentido e, portanto, não podem, de facto, ser esquecidas numa altura, sobretudo nesta altura, numa altura tão relevante, em que, naturalmente, os efeitos da pandemia também se fizeram sentir. E, portanto, é esta nota que lhes deixamos. Nós vamos depois ter a oportunidade de fazer chegar a pergunta que fizemos por escrito ao Governo e manteremos, naturalmente, o nosso contacto para ir dando nota daquilo que, em concreto, for saindo. De qualquer forma, também está aqui uma porta aberta para que vocês, assim que haja uma evolução na situação, possam ir dando conta não só ao grupo parlamentar, mas também a esta comissão, porque esta comissão é a comissão competente para acompanhar estas matérias e, portanto, podermos fazer algo até em conjunto para insistir com o Governo para encontrar uma solução. E muito obrigada mais uma vez, quer pelo trabalho que desenvolvem, quer pela vossa presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria apenas dar aqui uma nota. A Sra. Deputada do Bloco de Esquerda teve um imprevisto e não pôde estar presente nesta audição. No entanto, encontra-se aqui a assessora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que estará com certeza a tomar a devida nota e que depois, se houver também alguma questão, entrará em contacto com vocês. Passo então a palavra para o Sr. Deputado do CDS, Pedro Moraes Soares, que penso nos acompanha online. Sr. Deputado. Bom, não conseguimos entrar, ou o Sr. Deputado não consegue de imediato entrar em contacto aqui com a online. Estas novas tecnologias nem sempre funcionam muito bem. E como também a Sra. Deputada do PCP está um bocadinho atrasada, eu se calhar devolvo a palavra à CERCIGI
para começar então a dar os seus esclarecimentos finais e depois também, se for entendimento aqui do resto das colegas, e caso o Sr. Deputado do CDS e caso a Sra. também Deputada do PCP, entretanto, cheguem, posso-lhes dar a palavra. Passo-vos a palavra então a vocês.
Sim, de facto agradecer as comunicações que nos receberam e respondendo nomeadamente à deputada Marta Freitas do Partido Socialista, de facto a informação que lhe deram ontem é errada, o ano de 2022 não está coberto. O que existe é um financiamento durante o ano de 2022, no nosso caso até é só até setembro, em algumas instituições é até menos, dependendo da altura em que começaram, em que cobra exclusivamente as despesas que estão ligadas a cursos que estão em fase terminal e, nomeadamente, os jovens estão em contexto de trabalho. Não há admissão de novos cursos e, portanto, não há admissão de novos formandos. A problemática é precisamente essa. O facto de nós termos, neste momento, algum financiamento em 2022 prende-se com financiamento que está ligado à formação em contexto de trabalho. O que se passa depois dentro da instituição, e nomeadamente no nosso caso, vai sendo aí a partir de janeiro, fevereiro, praticamente todas as salas vão ficar vazias e os formadores vão ficar de braços cruzados porque não temos admissões de novos formandos.
Portanto, neste momento não nos estão a permitir abrir e iniciar novas turmas, que era o que aconteceria se já tivesse em situações normais e no passado. Portanto, há turmas que saem para estágio, para mercado de trabalho, não é? Em contexto de trabalho, e outras turmas que iniciam a formação simulada e a formação teórica aqui em oficina, no centro. Portanto, isso não estando a acontecer, de facto, essa é uma questão que não corresponde exatamente à verdade. Portanto, não estamos assegurados até 2022, nem nós, nem as outras entidades como nós. Não estarão todas exatamente no mesmo timing, mas, de facto, a partir de janeiro de 2022, a situação é muito complicada para nós e para a grande maioria das instituições. E, por outro lado, continuamos há mais de um ano sem poder iniciar novas turmas. Portanto, já os jovens que terminaram a sua escolaridade há mais de um ano continuam em casa sem qualquer resposta. Isto é que é grave. De facto, aqui é que está a questão. E será uma falsa questão, porque o financiamento para 2022, como a colega disse, é para terminar os percursos que já vêm de trás, portanto, que já iniciaram em 2019 e 2020. Não há, já em 2021, não iniciou nenhuma turma, portanto, não têm sido admitidos, nem sido dado resposta, portanto, a essas famílias e a esses jovens que estão em casa sem qualquer cobertura, porque nós somos, de facto, as únicas instituições e organizações especializadas para o atendimento destes públicos.
É que reparem que, nomeadamente até a Estratégia Nacional da Pessoa com Deficiência, defende precisamente a possibilidade da empregabilidade e da autonomia da pessoa com deficiência. E o que acontece, nomeadamente naquilo que é a escola inclusiva, os jovens terminam o seu percurso escolar no 12º ano, os jovens que vêm com algum tipo de incapacidade ou com algum tipo de referência dentro daquilo que é as normas de apoio na educação inclusiva, para serem encaminhados para instituições como as nossas. E eles, no ano letivo anterior, já vieram ter connosco e nós não tínhamos cursos novos para oferecer. E, portanto, a ideia que fica com as famílias é que, eventualmente, a gente não quer integrar ninguém. Não temos essa possibilidade. Os cursos estão fechados. Não nos permitem sequer iniciar ações. E, portanto, há mais de um ano que a gente não tem a possibilidade de iniciar ações. O que precisamente acontece é que, até agora, é que as ações vão funcionando de forma interpolada para permitir precisamente que quando os percursos estão a terminar e a ir para a formação em contexto de trabalho, estejam novas ações a iniciar e, portanto, mesmo nós, a nível logístico, começamos a ter disponibilidade de salas e de formadores para acolher novas ações, enquanto outros jovens vão para o contexto de trabalho. Portanto, isto é um movimento cíclico que funciona nestes centros de formação. Funciona sempre assim. Começando a chegar a esta fase em que o financiamento termina, o que aconteceu é que alguns financiamentos foram terminando, já terminaram, e este último financiamento desta ação está a terminar em 2022 para a formação em contexto de trabalho. Portanto, tudo que seja novos cursos a iniciar, há mais de um ano que estamos sem qualquer tipo de resposta para jovens que nos procuram e que vêm das escolas. As famílias neste momento estão com jovens de 18, 20 anos em casa, ao telemóvel, com comportamentos, muitas vezes, que é o que nos vem relatar, com comportamentos muito complicados a nível social, porque têm alguma dificuldade, não têm possibilidade de os enquadrarem mais lado nenhum, E, portanto, isto gera aqui, é como lhes digo, e, portanto, eu acho que esta comissão é precisamente a comissão mais avalizada para este tipo de questões, porque isto é uma questão não só social, mas, acima de tudo, é uma questão muito laboral e é uma questão também financeira. E, portanto, abrange aqui todas as áreas, desde a Segurança Social ao IFP, a instituições como as nossas e às famílias também, nomeadamente, que são os últimos interessados na prática.
Muito obrigada. Eu vou então dar outra vez a palavra novamente ao Sr. Deputado do CDS, Pedro Moraes Soares. Sr. Deputado, 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Estava aqui com dificuldades, portanto, em aceder, mas queria, em primeiro lugar, portanto, em nome do Grupo Parlamentar, portanto, do CDS, cumprimentar, portanto, a doutora Clara Parentes Castro e a doutora Ana Paula, portanto, Moraes, portanto, quais foram muito objetivas e muito claras na exposição, portanto, que fizeram, e agradeço já, desde já, em nome do Grupo Parlamentar, portanto, do CDS. Da parte do CDS, o CDS entende que a formação profissional de pessoas com deficiência e incapacidade deve ser uma prioridade em matéria de políticas liberais e de integração. Ontem mesmo, em sede de audição regimental com a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, o CDS levantou a questão e questionou diretamente sobre o investimento previsto no Orçamento de Estado para 2022 para a formação profissional de pessoas com deficiência e incapacidades, e levantámos precisamente esta questão, tanto da ausência de resposta e das várias situações, tanto que ocorrem no país, tanto com muitas xércicas e com muitas instituições, tanto a nível nacional, de ausência, tanto de resposta, tanto por parte do Governo. Infelizmente, não obtivemos, tanto qualquer resposta, tanto por parte do Governo, portanto, não basta dizer ao Governo considerar que existe uma estratégia nacional e que é prioridade, portanto, e que existe, que é prioridade do Governo, mas quando na prática os sinais que dão são exatamente o contrário. Capacidade de resposta, portanto, por parte do Governo. O não transmitir uma palavra, uma confiança para as instituições é, de facto, lamentável estar em muitas instituições à espera, muitas delas há mais de um ano, como foi muito bem referido, muitos dos formadores, portanto, estão a ficar, portanto, sem trabalho, mas, acima de tudo, são as famílias que estão a ficar desesperadas. Conheço muitas situações, infelizmente, de famílias, portanto, que não sabem o que há de fazer, portanto, aos seus filhos, porque, como disse muito bem, é uma situação, portanto, não só social, que abrange também todas as outras áreas, portanto, da área, portanto, do Ministério, portanto, da Segurança Social, portanto, é muito para além da questão, portanto, de integração, vai muito além disso. Portanto, o não ter ocupação, o não saber o que fazer aos seus filhos é, de facto, desesperante, portanto, para as famílias. Conheço, infelizmente, muitas das de situações, portanto, que estão a suceder. Da parte do CDS, portanto, temos o compromisso e comprometemos, se lá chegarmos em sede de especialidade, se chegarmos, de levantar novamente o assunto, porque, infelizmente, nas perguntas ontem que o CDS, portanto, levantou sobre esta matéria, portanto, as respostas, portanto, foram muito vagas, foram muito escassas. Onde perguntámos também diretamente o que estava a pensar fazer em orçamento, em sede de orçamento para o ano de 2022, como é que era a formação profissional, seria se manter nas instituições, se iria passar para o regime geral, porque essa é uma das dúvidas que se levanta, que não está clarificada, que é urgente, portanto, clarificar, e as nossas instituições sociais, no qual, portanto, o CDS, portanto, destaca, portanto, todo o empenho, muitas delas, portanto, que diariamente, portanto, muitas delas estão neste momento a lutar, portanto, para sobreviver. Não foi só a questão, portanto, de todos os efeitos, portanto, da pandemia, portanto, a não atualização dos acordos, a ausência, portanto, de resposta, está a deixar as nossas instituições sociais, infelizmente, estranguladas, portanto, financeiramente, e também na sua capacidade de resposta, porque é muito mais difícil, portanto, para vós que estão no terreno, que estão diariamente a lidar com estas situações, o não conseguir dar uma resposta às famílias e às pessoas, portanto, que precisam. É desesperante. E vocês, portanto, são os primeiros, portanto, que estão na linha da frente, são vocês, portanto, que dão a cara, e certamente vos custa muito o não conseguir dar uma resposta, quando, de facto, não basta, e repito, o Governo dizer que é uma prioridade e que existe uma estratégia nacional, quando na prática não a consegue executar, não consegue dar seguimento à mesma. Não basta boas palavras, temos que ir aos actos concretos e reais e colocar em prática estas medidas, que são medidas que são execuíveis, e os parceiros, repito, fundamentais e estratégicos nesta área são as instituições sociais, não podem ser outros, porque são eles que estão no terreno, são eles que lidam diariamente com todas estas situações. Muito obrigado, Sra. Presidente, e mais uma vez, tanto agradecer, mais uma vez, toda a exposição que foi feita pela doutora Clara Parentes Castro e pela doutora Ana Paula Moreira, foi extremamente explícitas e objetivas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já se encontra presente a Sra. Deputada Diana Ferreira, a quem eu passo de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar os membros da delegação da CERCI, a Dra. Clara Paredes de Castro, a Dra. Ana Paula Moreira, e agradecer também as informações que aqui nos deixaram nesta audiência, além, naturalmente, do e-mail que nos enviaram com as preocupações que têm relativamente às questões da própria formação profissional para as pessoas com deficiência. Não tendo estado no início desta audição, esteve também a minha camarada Helena Silva, assessora também do Grupo Parlamentar, que conseguiu também ainda acompanhar uma parte do que vocês colocaram inicialmente. Mas, acima de tudo, além de registarmos naturalmente estas preocupações, dizer que para o PCP as questões da formação profissional para as pessoas com deficiência têm naturalmente que, primeiro, assegurar, de um ponto de vista da própria formação, a aquisição dos conhecimentos e das competências necessárias também para, no fundo, a inserção na vida ativa, no mundo laboral, bem como também, naturalmente, a aquisição de um alargado conjunto de competências nas mais diversas dimensões, sendo que há um alargado conjunto de instituições que asseguram essa mesma formação e, naturalmente, que as condições que têm que ser garantidas às instituições para que essa formação se mantenha têm que ser cumpridas. A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que está já de alguma forma delineada, o que nós também temos dito nestas matérias da formação profissional, mas também num alargado outro conjunto de questões relacionadas com este grupo social, é que a estratégia tem também que sair do papel. Há uma estratégia que está definida, mas o conjunto dos objetivos e o conjunto das medidas que possam estar definidas nesta mesma estratégia têm que ter uma concretização. E muitas vezes é exatamente esta diferença entre o que está escrito no papel e o que depois se verifica na prática e na vida das pessoas com deficiência, das suas famílias, das próprias instituições que também lidam com estas realidades, é esta diferença que tem e que urge que seja efetivamente desbatida. O papel aguenta muita coisa, o que é preciso efetivamente é que se criem as condições, sejam elas de um ponto de vista de financiamento, seja também na própria Segurança Social ter um conjunto de meios que permita acompanhar estas realidades e as instituições que intervêm também nestas mesmas dimensões, sejam todas essas medidas efetivamente concretizáveis. Por isso, da parte do PCP, a intervenção que nós temos tido também tem sido nessa exigência, na exigência das condições para que se concretizem um conjunto de direitos que já estão, de alguma forma, também consagrados em lei, mas naturalmente registar o conjunto das preocupações que aqui colocaram e naturalmente da nossa parte manter, e achamos que é importante manter também estes canais de comunicação para que nós possamos ter consciência do ponto de situação em que se encontra a vida das pessoas com deficiência, nomeadamente considerando o conhecimento que, enquanto instituição que acompanham estas pessoas e as suas famílias, têm. Também acompanhar uma preocupação que aqui foi colocada, que se prende naturalmente com a continuidade, nomeadamente nos jovens, depois da escolaridade obrigatória, porque sabemos, muitas vezes, a própria garantia de condições na escola pública para que crianças e jovens com deficiência a possam frequentar, são condições que ficam muitas vezes aquém do que é necessário, até pela falta de meios humanos, de meios materiais adequados às especificidades e às necessidades de cada uma das crianças, como sabemos também que há um vazio depois da escolaridade obrigatória. Nós, o PCP em tempos chegou a fazer uma audição pública sobre esta mesma matéria, exatamente com a necessidade de se encontrarem soluções que não passassem por ocupação de tempos livres, nem nada que se pareça com essas realidades, porque estamos a falar de pessoas que têm todas as condições para prosseguir, seja de um ponto de vista de estudos, seja por isso mesmo a importância da formação profissional, seja também no contributo que podem dar para o desenvolvimento do país. E é nessa autonomia e nessa independência que nós achamos também que tem que ser feito o caminho de continuidade do percurso individual de quem sai da escolaridade obrigatória, seja numa realidade de formação profissional, seja no ensino superior, havendo também as condições para isso naturalmente, seja num outro tipo de contributo que possam dar também para o desenvolvimento do país. Por isso, acompanhando também essas preocupações, dizer que da parte do PCP, além de continuarmos a estar atentos, naturalmente que teremos em conta o que aqui nos colocaram para a nossa intervenção e para as nossas propostas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo então novamente a palavra à Sersegui, uma vez que não tinha esgotado inicialmente o tempo todo. Muito obrigada.
Bom, de facto, cobramos muito a opinião, quer do deputado Pedro Moraes Soares, quer da deputada Diana Ferreira, que estas preocupações que se espelham em vocês são realmente preocupações que têm a sua gênese nas nossas preocupações, não é? No fundo, aquilo que nós estamos e que estamos a transmitir agora é uma vivência que já estamos a ter há cerca de meio ano, porque nós antecipamos esta situação. Portanto, às vezes fala-se muito das instituições trabalharem muito em cima da hora, de terem preocupações, mas nós estamos a antecipar esta questão há mais de 6 meses. Há mais de 6 meses que temos vindo a fazer pressão junto de entidades e as entidades também que colaboram connosco e da qual fazemos parte, nomeadamente a FENACERS e a FORMAN, têm feito também essa pressão, nomeadamente a nível político e a nível das instituições de financiamento. E, portanto, nós a tentarmos antecipar este cenário de modo a tentar que ele não seja tão negro e, de repente, vemos-nos na iminência, no final do ano, com toda a conjuntura que o país está a viver neste momento, na iminência disto ser adiado ainda por muitos meses, portanto, a situação é catastrófica. E se nós estamos a falar de cerca de 120 instituições como as nossas, portanto, nós apoiamos cerca de 80 jovens por ano. À volta disso, só no Centro de Reabilitação e Formação Profissional, que apoiamos cerca de 400 pessoas. Portanto, é multiplicar estes números por 120, para termos uma noção
em todo o país
daquilo que pode ser e da problemática que podemos estar aqui em mãos.
Deixa-me só acrescentar que também não nos parece de forma justo que tenha sido resolvida a questão apenas na região de Lisboa e Val do Tejo e Algarve, muito bem, mas as restantes regiões do país não podem ficar a descoberto. E a questão de estar tudo garantido até final de 2022 é, de facto, uma falsa questão, como já explicamos. Sim. Acho que era importante haver aqui uma igualdade a nível de todas as regiões do país e dar as mesmas oportunidades às pessoas com deficiência residentes em todas as regiões.
Nem que fosse nesta fase fazer precisamente aquilo que, mais uma vez e usando as palavras também da deputada Diana Ferreira, aquilo que está no papel, que nomeadamente esse mecanismo que foi criado para fazer essa transição para o 2030, que esse mecanismo fosse imediatamente aplicado, portanto, que fosse. Agora, de facto, aquilo que se vê é que as preocupações com as pessoas com deficiência, nomeadamente aqui a nível da formação profissional, são muito de papel. E esta questão, e eu estou aqui na Comissão de Trabalho e Segurança Social, portanto não vou falar de questões mais problemáticas, que é, se formos a falar da educação inclusiva, nós estamos a ter problemas a nível do financiamento do Ministério da Educação que são ainda mais graves, que são os nossos técnicos que vão às escolas. O financiamento que lhes é dado é feito com uma avaliação que foi feita há 5 anos. Há 5 anos para esta parte, a quantidade de casos que estão nas escolas a necessitar de apoio triplicou e o financiamento dado às instituições é o mesmo. Para terem uma ideia, os nossos técnicos que vão às escolas apoiam um aluno com deficiência cerca de meia hora, porque não conseguem fazer mais. O que é que meia hora vai implicar na vida daquela criança? Chegam ao 12º ano, têm um entrave desta natureza, portanto, aquilo que é uma preocupação que está muito em papel está a ser totalmente descurada do ponto de vista daquilo que são as opções governamentais e o financiamento às instituições está a tornar, juntamente com a pandemia, quase ingovernável a possibilidade de instituições como as nossas, que têm uma taxa de financiamento de cerca de 80%, 85% daquilo que é a nossa realidade, estão a tornar quase incomportável a nossa vivência. E, portanto, para quem, como nós, já é uma instituição que tem 100 colaboradores, sendo 20 deles ligados à formação profissional, portanto, estamos a ver o que é que isto nos pode causar a nível de problemática também, ligada, portanto, aos nossos colaboradores. Portanto,
eu gostava só de acrescentar, é um dado, que na anterior transição do quadro comunitário também já houve aqui alguns problemas, de facto, entre transição e na altura foi publicada uma resolução do Conselho de Ministros, em 2016, que, portanto, salvaguardou aqui uma candidatura de transição. Portanto, foi salvaguardado, não houve aqui uma quebra com a continuidade da formação. Que era o que nós estaríamos à espera que pudesse acontecer, de facto, nesta altura, caso ainda não seja possível a entrada do novo quadro comunitário. Não conseguimos perceber é porque é que já estamos a questionar isto há tanto tempo e não nos é dada a resposta por parte de nenhuma entidade. E diziam, de facto, que faltava aqui a tal decisão política, uma vez que já foi publicado este mecanismo, continuamos sem perceber então o que é que está a faltar para que possam ser tomadas essa decisão de abertura de um prazo de candidatura.
E um agradecimento final à Comissão e aos grupos parlamentares que nos ouviram, porque de facto foram os únicos que nos ouviram, porque todo o tipo de tentativa de contacto que é mais prático e mais imediato e que muitas vezes até podia ser mais eficaz imediatamente com os financiadores ou com os próprios ministérios para terem uma resposta junto das instituições que nos gerem a todos, como a FENACES e a Forman, não tiveram resultados práticos e, portanto, foi cada um por si agora procurar as soluções e, portanto, nós acabamos por tentar ser ouvidos e bem, e agradecemos a disponibilidade que tiveram quer os grupos parlamentares que nos ouviram, quer esta comissão para ouvir estas nossas preocupações. Obrigada.
Muito obrigada, nós é que agradecemos também a vossa presença e a oportunidade de podermos partilhar aqui algumas das vossas preocupações e de as escutarmos. Assim sendo, dou então por terminada esta audição e agradecer mais uma vez a presença também da doutora Clara Castro e da doutora Ana Paula Moreira. Muito obrigada. E, senhores deputados, a mesma coisa. Muito obrigada.
Obrigado a todos. Bom dia.